Jornal da Manhã Regional. Jornalismo de confiança.
8:03, de volta com o Jornal da Manhã Regional, nesta terça-feira, 10 de junho de 2025. Vésperas do aniversário de Guaratinguetá. Vamos completar 395 anos na próxima sexta e nesta semana estamos trazendo personalidades e nomes importantes, entrevistados especiais que fazem parte dessa história e continuam construindo novos rumos para uma das cidades mais importantes da história do Brasil. Hoje é a vez de Valdemir Barbosa, que há quase 50 anos atua na busca da notícia, na informação, levando muita verdade aos seus ouvintes, leitores, e a gente vai acompanhar esse bate-papo a partir de agora. E eu vou começar, Val, por uma novidade dos últimos tempos, que é a rede social que está integrada ao trabalho do jornalista. Por exemplo, nós trouxemos uma notícia mais cedo sobre a questão de imunização por conta da vacinação e precaução com as doenças virais. O Carlos Wilson nos disse: infelizmente a população não aprendeu a lavar as mãos. Chegam no restaurante e pegam os alimentos sem fazer higiene, coisa simples e não praticada. Com isso, as doenças contagiosas se espalham rapidamente, de fato. A gente vai trazer matéria ainda durante a semana sobre a questão de gripários aí que estão sendo abertos nas nossas cidades. O Fernando Leite Lebrinha diz: muito bom dia, equipe do Jornal da Manhã Regional. Aqui o problema da Alexandre Fleming já foi resolvido. Os agradecimentos, quero dar os parabéns ao super profissional do rádio, ícone de Guaratinguetá, o gigante Valdemir Barbosa. Vou contar uma história rápida dele. Já posso lançar? Então vamos lá.
Por favor.
Teve uma formatura na aeronáutica, só chegou viatura chique da imprensa. De repente chega o Valdemir Barbosa de mobilete, todo simples. E o único da imprensa que o Bolsonaro atendeu foi ele. Maravilha, o homem que entrevistou Pedro Alves de Carvalho, e o Lebrinha judiou. Vai estar na Rádio Frei Galvão, Parque São Francisco. E o Rodrigo Luiz nos saudando também. Um bom dia, Deus o abençoe. Obrigado sempre pela audiência. Valdemir Barbosa, novos tempos do jornalismo. Ou o jornalismo não mudou, Val, de lá pra cá? A gente só vai incrementando ferramentas. Seja bem-vindo à Rádio Frei Galvão, viu?
Muito bom dia. Bom dia, Felipe.
Bom dia,
muito obrigado. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Juliana.
Muito obrigado ao nosso querido Sadal, o homem que já viajou ao Japão. Muito obrigado. E também a nossa colega Érica. A Érica, logo que cheguei aqui, ela me ofereceu um café. Aliás, quero agradecer também que é o Evandro Luiz. Tive um rápido papo com ele. O Evandro também é um extraordinário colega. Mas, Felipe, você estava dizendo sobre as mudanças, né? Mudou muito. Ao meu tempo aí dos anos 80, porque eu iniciei no rádio final dos anos 70. O meu início foi com o Zé. Zé Roquim foi o. Nós conhecemos juntos. O Zé tinha um carmanguia. E ele me pegava em casa lá na Tamandaré, ele vinha de Aparecida. E a gente iniciou aqui na antiga Rádio Liberdade.
Liberdade.
Que era a Rádio Jovem Li. Porque em São Paulo tinha Jovem Pan. Tinha Jovem Li. Foi uma criação na época.
O Zé era propagandista.
Ele tinha. Eu fiz que tinha um carmanguia. O carmanguia era para ele passear, mas a propaganda era feita na carrocinha.
Começou na carroça.
Puxava um cavalinho e tal, e a carroça ia. E fazendo a propaganda. Naquele tempo era um megafone. E sabe que o Zé.
Até hoje ele faz isso.
E deu certo. Aí ele iniciou um programa de rádio, aí ele me convidou para ajudá-lo. Mas aí foi isso. Eu me lembro de uma das reportagens que eu fiz, foi interessante, você me fala. Uma das reportagens que eu fiz é o seguinte: você vai lá na Santa Casa e veja lá quantas crianças nasceram essa semana. Aí eu fui, né? Aí eu quis enfeitar o pavão e eu disse o seguinte: meu querido José Luiz Rodrigues, aqui na Santa Casa nasceram 9 crianças. 5 meninos do sexo masculino e 4 meninas do sexo feminino. Aí o Zé Loguinho: você tem certeza? Conferiu? Tenho certeza. Ai, meu Deus, que é impressionante. Então, um fato que eu gosto de. Mas ficou na história. E uma outra vez também foi com ele. O Zé narrava futebol.
É verdade.
Ele
é narrador.
Ele tinha um bordão quando o goleiro pegava uma bola difícil, né? Ele dizia: segura maricota com a direita e com a canhota.
Boa, bom bordão.
Bom, é um bordão que ficou marcado.
Muito bom.
Aí teve um jogo aqui no estádio. A gente, sabe aquele iniciante que torce?
Uhum.
Hoje eu digo sempre, o jornalista ele não tem torcida.
É.
E eu, na empolgação, isso é um gol. Eu era repórter de campo e eu narrei o gol. Narrei o gol. Eu,
aí ao invés de relatar, você narrou.
Aí o Zé Luquim, que era o narrador, falou assim: olha, falou com o técnico, que era o César Reis. Falou: César, tem uma rádio de fundo aí, cara. Tem um camarada gritando gol aí. Que entrou uma outra rádio, mas era eu. Aí o Zé Luquim falou assim: pois é, Valdemir narrou o gol. Agora todo mundo fala que o louco sou eu, né?
É, os inícios.
São histórias aí.
Histórias ótimas.
Entre tantos, uma perda também no Morumbi. Fiquei perdido no Morumbi também com o Carlos Marcondes. E, naquele tempo era uma maleta.
Você fala Morumbi estádio, não
Morumbi,
no bar.
Morumbi estádio, Morumbi, lá em São Paulo, lá no Cícero Pompeu de Toledo. Era 84, uma final do campeonato, Corinthians e Santos. Eu lá no campo, lá perdido, eu não sabia, não encontrava maleta. Aí o César Reis, que era o Toteco, ele consultou lá a Jovem Pan, e um repórter da Jovem Pan me procurou lá, falou assim: olha, você, o César me deu as características da minha vestimenta, né? Falou assim: você é de Guaratinguetá? Falei: pois não, sou de Guaratinguetá. Então me acompanha que a sua maleta tá aqui assim. Eu fui conversando no HT da Jovem Pan com o César Reis. Olha, sua maleta tá assim, 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 você vai à direita, à esquerda, vai lá, tava lá pertinho do gol, gol de entrada. Aí encontrei a maleta. Aí o César Reis falou: é, caipira do interior, vem aqui a primeira vez, não tem jeito. Falei: pois é, César, mas é isso, mas é legal,
assim que
são,
a gente...
são histórias que
assim que a gente
lá
conta as nossas histórias, né?
E tantas outras aí que...
Você falou que mudou de lá pra cá.
Bom, a tecnologia hoje...
A tecnologia...
Esse aparelhinho aqui, ó. Isso aqui...
Tá ajudando?
A vida de todo mundo. Mudou pra quem domina.
Tá.
Ajuda.
Tá.
Agora tem... Pra quem não domina, é complicado.
Sofre um pouco?
Não, sofre bastante.
É.
Mas é bom, as mudanças são boas. Hoje
e
tem
o relacionamento, Val, do jornalista com a sociedade, você acha que mudou também?
Também mudou, porque no meu tempo, o pessoal fala, naquele tempo era presencial, não, hoje é presencial, né? Naquele tempo era pessoalmente, né?
Ah, tá.
Era diferente, posso falar com você pessoalmente, hoje é presencial, mas mudou, eu acho que mudou para melhor. Você tem hoje uma ferramenta que você entrevista o camarada, você entrevista o Sadal lá no Japão lá e acho que tá falando com ele aqui na esquina da praça.
Uhum.
Então mudou bastante, não tem dúvida, mas ao meu tempo, eu iniciei no rádio em 1978, finalzinho de 78 para 79. Naquele tempo, você dizia que você carregava 20, 30 fichas de telefone, orelhão, para você ligar para a rádio.
É.
Olha, aí o pessoal falava assim: o entrevistado atendia você. Foi claro que atendia. Aí você estava no evento, aí você levava lá o principal do evento para você entrevistar. Era o prefeito, era um juiz de direito. Você levava sob o orelhão e o camarada ia, mas ele ia. Hoje o pessoal acha
absurdo.
Era o jeito. A ficha na época durava 3 minutos.
3 minutos?
3 minutos, você tinha que contar. Aí você pode. E chegando
local,
3 minutos.
Né?
É local, ligação local, exatamente. Ligação local. Aí você colocava lá 2, 3, 4 fichas e ia caindo a ficha.
Tá.
Ia caindo a ficha. Tinha que ter cuidado, porque se cair a última,
daí
tinha
que
ligar
vem
de novo.
O cair a ficha, né?
Exatamente. Aí que veio, o cair a ficha. Caiu a ficha. Mas era interessante. Eu vivi essa época aí, não tenho. E o primeiro artista reconhecido a nível nacional que eu entrevistei foi o Mazzaropi.
Olha.
Mazzaropi.
Nada mais, nada menos que Mazzaropi.
No evento na Feira da PAI, lá no recinto.
Aqui em Guaratinguetá,
aqui
então?
Aqui em Guaratinguetá. Ele veio no evento, ele veio até fazer ele fez um evento aqui na PAI, até ele fez aí graciosamente, doou seu espetáculo para a PAI. E eu me lembro, que, inclusive, foi voltando aqui ao Zé Luquim. Ele falou assim: vamos lá, você entrevistou o Mazzaropi. Aí, vamos lá, né?
Que legal.
Fiz uma entrevista com o Mazzaropi. Aí no final da entrevista pedi pra ele, né? Sim, Mazzaropi, agora pra encerrar a entrevista, conta uma piada. E aí falou assim, você quer uma piada? Piu!
Mazzaropi é fantástico.
Acabou a entrevista.
Não à toa nos maiores artistas do nosso país, né?
É uma piada que você quer arriscar, uma piada? Piu.
E a gente aqui em homenagem a Guaratinguetá, né? Lógico, relembrando todas as histórias. E você com 46 anos de profissão, sempre à frente da história, né? Durante todos esses anos, você sabia primeiro da história, né? Como todo jornalista. E aí sim as pessoas ficavam sabendo do que estava acontecendo em Guaratinguetá. Você lembra, assim, de uma história que você... colocou aí, que te marcou bastante?
Lembro,
a história de Guará.
Nossa, de Guaratinguetá, foi a queda da velha ponte metálica.
Legal.
A velha ponte metálica. Era um domingo, 18 de outubro de 1987. Eu estava na rádio fazendo um plantão esportivo com o professor Carlos Marcondes. Ele transmitiu um jogo esportivo em São Bernardo, lá em São Bernardo. E o pessoal começou a ligar para a rádio. Naquele tempo não havia rede social. Ligar para a rádio, olha, porque a ponte está torta, vai cair. Porque um ônibus entortou a ponte. Porque a ponte vai... As pessoas estão apavoradas aqui com a ponte. A ponte velha vai cair. Aí o pessoal fala, ponte velha, ponte metálica. Eu falei, como que entortou o ônibus, entortou a ponte? Não existe isso. Mas aí começaram a ligar, só que eu não dei crédito para... Quando ligou a quinta, sexta, sétima, oitava, a pessoa assim, caramba, o negócio é complicado. Aí me liga um jornalista, Geraldo Dimas Carvalho Rosas. Dimas, que não está entre nós, mas ele morava pertinho ali da velha ponte, o início da Avenida João Pessoa. Ele me ligou, né, ele me disse o seguinte, Valdemir, a ponte metálica tá complicada aqui. Eu falei, ô Dimas... Então você vai fazer o seguinte, entra no ar e vou chamar você no ar e você vai dizer.
Legal.
Entrou no ar, falou. Aí, naquele instante, eu disse ao professor Carlos Marcondes, falei, professor, eu estou me ausentando aqui do plantão esportivo, vou até lá a velha ponte metálica, né? Quando cheguei lá, estava já interditando a ponte com madeirite, um monte de coisa. Só que antes, o Carlinhos Casella, que tinha um quiosque ali na avenida, ele interditou a ponte por conta. Passou um colega dele de carro lá, você para aqui na entrada da ponte para não deixar carro mais entrar. Só que o cidadão não queria parar o carro dele lá. Ele falou, não, eu não vou parar aqui, eu vou interditar a ponte por conta. Não posso, não, porque... Bom, aí o cara parou, interditou a ponte. Interditou os dois lados.
Evitou uma tragédia.
Aí quando cheguei... já não estava passando mais gente, né? Mas eu entrei do lado, sentido lá, Avenida João Pessoa, ao lado do lá, sentido lado esquerdo, tinha uma calçada nas ruas laterais. Eu entrei pelo lado esquerdo. Quando eu entrei, já tinha caminhado já uns 10 metros, um policial militar, ele disse, olha, o Valdemir, volta que eu não vai passar. Eu peguei e falei, não, agora eu vou passar, deixa eu ir, já, aí fui, passei, fui a última pessoa que passou pela ponte metálica, aí não passou mais ninguém, estava do outro lado, e as pessoas chegando, era um domingo.
Você não teve
movimento.
Medo que ela caísse a qualquer momento?
Não, de maneira alguma, nem imaginar que a ponte ia cair, de jeito nenhum.
Você não acreditava?
Não, ninguém acreditava. Aí, eis que chega na época o prefeito da cidade, Walter Melo. Ele chegou com o secretário de obras, Luiz Paulo Cavalca. Luiz Paulo tá aí para contar a história. Ele chegou e o prefeito entrou embaixo da ponte para conferir as ferragens lá com o secretário. Eu entrei junto. É pena que eu não tenho essa entrevista. É pena que eu não tenho. Infelizmente não tenho, mas entrevistei o prefeito e o secretário embaixo da ponte. Eu me lembro de ter perguntado ao secretário de obras, essa ponte corre o risco de queda, de cair? Disse, não há esse perigo, porque segunda-feira nós vamos lá ao DOP. DOP era um órgão do governo de São Paulo, Departamento de Obras Públicas. E a gente vai trazer aqui o IPT, que não sei o que, que vai. Tá bom. Saímos ali, ficamos observando. Acredito que os 20 minutos após esse momento, a ponte deu um estalo forte. Foi em segundos, ela desabou, caiu. Aí estourou uma adutora, ligação da SAEG. Os fios telefone, da ligação telefônica todos se arrebentaram. Nossa. E a água do SAEG jorrava lá do outro lado do Rio Paraíba. Nossa. Tanta força que era. E as pessoas gritavam, choravam, corriam, um caos, desesperados.
Quem imagina?
Não imaginava. E a ponte, e a ponte caiu.
A ponte caiu.
A ponte caiu. Foi 18 de outubro do ano de 1987, e era um domingo, por volta das 3 horas da tarde.
Histórias de Guaratinguetá, que maravilha.
Deixa eu completar essa informação.
Complete pra gente tomar uma informação. Água.
Passado dois anos. Dois, trocou o governo, aí vieram o mero, entrou o Gilberto Filippo, que é o pai do atual prefeito, o engenheiro Gilberto Filippo. Aí no governo dele, com o apoio do Roberto Cardoso Alves, que era ministro da indústria do governo Sarney, que era de Aparecida.
Dá nome à ponte que liga Aparecida e Potim.
Isso, também. Roberto, dá nome à ponte lá. Era chamado Robertão. Ele conseguiu uma ponte. E tinha o presidente da COSIPA, que era a Companhia Siderúrgica Paulista, que era um filho de Guaratinguetá também, que estava lá. E o Gilberto era o prefeito. Aí trouxeram essa ponte, construiu essa ponte nova aí, que tem o nome de Zerbini. Hoje, né? Saiu hoje. Aí no dia da inauguração, toda aquela pompom, todo mundo lá com aquela. Inaugurar a ponte, tudo alegre, feliz. Aí me veio na cabeça, falei assim, nossa. Eu olhei naquela velha ponte, falei, puxa vida.
É que ficou um pedaço ainda,
aí eu
né?
peguei, pedi para o prefeito Gilberto Filippo. Falei, prefeito, pedi um favor para o senhor. O senhor sabe a minha história. Sou a última pessoa a passar por aquela ponte. Posso ser o primeiro nessa ponte?
Olha.
E ele falou, perfeitamente. Aí ele anunciou lá, não, que eu vou ali, passou lá, agora vai passar aqui.
Boa então. Sensibilidade, aí, seu Gilberto.
Inaugurei a ponte. Aí ele encerrou a fita. Inaugurei
foi
a ponte.
Primeiro pedestre.
Primeiro pedestre. Último.
Sensacional.
Olha
na
velha,
primeiro na nova.
Legal, muito bom.
Não podia ser diferente.
Na hora me bateu essa. Acho que vamos ver se. Ao pedir ao prefeito, foi perfeitamente.
Que bom que ele topou, né? Topou pra gente ter essa história aqui pra contar. Olha, 8h20, a gente vai tomar uma água, é um minutinho de pausa, na volta tem mais Valdemir Barbosa, a gente vai falar um pouquinho da história de Guaratinguetá, que também é contada por meio da notícia. O rádio, não à toa, é um dos principais veículos aqui no município há muito tempo. Oito e vinte e dois, de volta com o Jornal da Manhã Regional, semana de aniversário de Guaratinguetá, trazendo aqui ilustres personagens da nossa história, o Benê Carvalho, manda um abraço para o Val, ilustre presença na nossa rádio, Benê e toda a família lá, sempre saudando o seu trabalho, parabéns.
Muito obrigado, irmão. Muito obrigado.
A Maria do Carmo mandando também bom dia a todos nós. Belíssima homenagem a esse cara que eu sou fã número um. Diz a ele, Felipe, que a Carmo é a forma que ele me chama. Você merece todas as homenagens que lhe forem dadas.
Muito obrigado, agradeço.
Maria
de
do
coração.
Carmo sempre aqui com a gente. E o Tavares também mandando aqui parabéns pela excelente entrevista com esse ícone do Rádio Regional, Valdemir Barbosa. Transmito meu grande abraço a ele, que sem dúvidas é a história viva do Rádio Regional. É o Tavares. Obrigado,
importante
Tavares.
Eu fazer isso, olha, o Tavares, o doutor Tavares, que é o Cristo, um advogado. O filho dele é jornalista, né?
Isso.
O filho dele é jornalista.
Isso.
Em nível mundial. Tá rodando o mundo aí. Foi jornalista responsável lá pela assessoria de São Paulo, amigo do Rogério Ceni. É formidável, o Elton. E o Elton, quando ele. Eu não me lembro a idade dele, eu acho que tinha aqui uns 10 anos, 12 anos. Eu entrevistava o Elton aqui no estádio. Ele fazia.
Que legal.
Participou de uma escolinha de futebol da Esportiva.
Ah, desde criança já tinha o dom, então.
Eu entrevistava o Elton aqui e hoje ele é essa figura importante. É bacana, eu fico feliz por isso.
Legal.
Me dá uma felicidade muito grande.
O Val, a história de Guará também passa pela notícia, né? Guará também, bom, 395 anos de história, não poderia ser diferente. Com seus veículos, nós tivemos muitos jornais importantes. Hoje os jornais. Tem uma menor circulação, mas tem sua importância, tá aí a Ana Lúcia na luta, né? Semanalmente trazendo informações pelo Jornal Notícias.
Sou fã da Ana Lúcia.
Né? E bravamente segurando a bucha aí e o legado que o pai deixou. E
Marcelos.
Muito bonito esse trabalho. E o rádio em Guará tem uma importância muito grande. O guaratinguetaense, particularmente, gosta muito do rádio. E eu queria que você falasse também dessa história da cidade, o quanto a comunicação conta a história de Guará e é importante para a história de Guará, Val.
A comunicação é muito importante para a história de Guaratinguetá, porque o rádio em Guaratinguetá, eu me lembro dos anos 60, 70, os antigos jornalistas.
Pode até rememorar esse povo aí, que merece homenagem também.
Os jornalistas antigos, que não está na ativa, aposentaram, mas está em casa, eu gosto muito dele, é o José Arthur.
José
Arthur de Carlos Fortes, o Zé Arthur, muito bacana.
No rádio ele é o Zé Arthur,
No rádio é o Zé Arthur, é um dos mais antigos, eu acho que é o mais antigo jornalista hoje aqui em Guaratinguetá. Nós tivemos aí o Nelson Baracho, que também marcou época.
Sim.
Nelson Baracho também tem uma história muito bonita, ele levou Guaratinguetá no programa Silvio Santos, Cidade contra Cidade.
Cidade contra Cidade.
Foram lá, acho que 12, 13 veículos que vieram para Guaratinguetá na conquista, era uma competição bacana, Cidade contra Cidade. E o Baracho era entusiasmado.
Década de 80 isso, né?
Década de 80, no ano de 80 e 81. Uhum. Foram grandes conquistas lá no programa Silvio Santos, inclusive eu participei de alguns programas, muito legal.
Então você conheceu o Silvio Santos?
Tive essa honra conhecê-lo, Silvio Santos. Olha, o Silvio...
Que legal.
É um ícone, não é incomparável. E conheceu o Lombardi. O Lombardi fez em Guaratinguetá, sabia? Ele fez, legal. Sabe onde o Lombardi fez? Ele fez porta de loja aqui em Guaratinguetá.
Porta de loja?
Foi Casa Brasileira.
Que legal.
Ele foi, o Jorginho só trouxe ele na Casa Brasileira.
Vou Faltou o seu Jorge contar essa história aqui ontem.
Teve aqui ontem.
Eu escutei o Jorge. Eu escutei o seu Jorge aqui na rádio. Ele trouxe o Lombardi.
Que legal.
Aí eu entrevistou o Lombardi lá na casa do Jorges. Depois eu fui almoçar lá na Vila Paraíba e fomos lá. O Lombardi, ele veio, olha, ali a loja ali da Casa Brasileira, ficou um mundaréu de gente lá, impressionante.
Imagino.
O Lombardi fazendo a propaganda lá. Foi uma grande, o Jorge era formidável, tinha umas ideias que... Trazer o Lombardi para fazer a porta de loja aqui foi um negócio sensacional.
Nossa,
viu?
Eu imagino aquele tanto de gente ali em volta da loja querendo ver Lombardi.
Queria ver Lombardi. Naquele tempo era autógrafo, né? Hoje é selfie, né?
Hoje é selfie.
O pessoal lá com um caderninho
para dar autógrafo. Escrevia na roupa, né?
Isso sim que é movimentar o centro de Guaratinguetá, hein?
Ele trouxe o Lombardi aqui. Ele não contou esse conto aí, né?
Não contou. Ele vai contar na próxima.
Mas ele trouxe o Lombardi. E não é só o Lombardi que o Jorge trouxe que o Emerson Fittipaldi também fez uma propaganda aí de um aviãozinho aí que foi rodando, que o Emerson veio aqui em Guaratinguetá.
Legal. Um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1.
O Emerson Fittipaldi. Mas é legal, então são histórias bonitas. Guaratinguetá tem muitas histórias.
A política de Guará necessita também do rádio, né? Nos últimos tempos, o rádio tem atuado forte nessa questão, não só da cobertura política, como já sempre foi, e é nossa função como jornalistas, mas a política também acaba usando do rádio como estratégia, né?
A política também faz parte da história do rádio em Guaratinguetá. Eu não me lembro agora, acho que é nos anos 50, eu acredito que isso aí, final dos anos 40. E Guaratinguetá havia dois candidatos aí em nível de potência forte, né? Que era o deputado André Broca Filho e o Antônio Augusto Carvalho Neto, doutor Netinho.
Netinho.
Que eu tive a honra de entrevistar os dois. Entrevistei os dois caras que já não estavam mais na política, né? Já estavam já aposentados e tal. Mas o doutor Netinho e o Broca Filho, como ele era conhecido. E Guaratinguetá havia uma rádio, que era a Rádio Clube, da família Sanini, Chico Sanini. E conta a história, inclusive está no livro do professor Carlos Marcondes, que só um candidato falava na rádio do Chico Sanini, que era o Broca. E o Netinho não tinha rádio.
Não tinha rádio.
A Rádio Liberdade tá para ver se vim para aqui pro Vale, parece que a Rádio Liberdade ia para o litoral, São Sebastião, São Vicente, coisa assim. Aí o Getúlio Vargas, na época era o presidente, fizeram, aí trouxeram a rádio para Guaratinguetá.
Uhum.
Exatamente para uma questão política.
Uhum.
Pro Netinho ter uma rádio. E o que aconteceu? Daí como é que vai chamar a rádio? A rádio, né, isso aqui todo mundo fala. É a Rádio Liberdade.
Liberdade.
Aí ficou Liberdade, tá aí a razão social até hoje, né? Rádio Liberdade.
Então, aí está a raiz.
Uma história que através do rádio.
Aí está a raiz da questão e do envolvimento político.
A história é bonita.
É bonita?
Bonita. E eu confesso para você que uma das entrevistas, eu sempre desejava entrevistar o Semi Jorge.
Certo.
Sou Semi, criador da rádio. Sempre encontrar com ele na praça, ou seja, o senhor está me devendo uma entrevista. Vamos ver. Mas nunca saía entrevista. Eu sempre pedia a ele. Toda vez que encontrava com ele, sou sempre se entrevistar. Bom, o que aconteceu? Aí, numa certa ocasião, um certo dia, estou aqui abastecendo minha motinha aqui no posto. Aí veio lá o filho dele, o Dito.
Seu Dito, certo?
Dito. Aí o Dito desceu da caminhonete dele e falou assim: Valdemir, ontem, conversando com meu pai, ele disse que quer dar uma entrevista pra você, que você tá pedindo entrevista pra ele. Eu falei: Dito, faz tempo que eu tô pedindo. Ele vai dar entrevista pra você ligar pra ele. Isso era por volta de meio-dia. Liga agora pra ele. Aí eu liguei. E ele mesmo tem o telefone. Foi só você, meu, Valdemir. Fala, Valdemir. Eu falei: eu tô sabendo que o senhor resolveu dar uma entrevista. Vou dar entrevista pra você, só pra você. Você pode vir em casa? Foi a hora que o senhor quiser.
Foi correndo.
Então pode vir hoje? Eu posso. Aí eu tô te aguardo aqui, 5 horas da tarde, tá bom. Aí fui lá. Aí eu combinei com os amigos lá na Sunshine, são os amigos que tem um produtor de vídeo. Aí fomos lá, fizemos um vídeo e uma entrevista. A entrevista durou acho que uns 40 minutos.
Grande entrevista.
Tem essa entrevista guardada. Aí ele contou a história dele, que veio lá de Tietê, que ele foi para Sorocaba. Boa. Que ele veio para Guaratinguetá.
Importante figura, né?
Porque a Angela Maria, ele trouxe um show da Angela Maria aqui pro Chico Sanini, aqui no antigo Cine Urânio. Foi a maior lotação lá do Cine Urânio. Ele contou a história, aí ele ficou em Guaratinguetá. Aí ele foi para a Rádio Aparecida, foi trabalhar, ajudou a fundar.
Ajudou
a fundar a Rádio Aparecida e construiu o prédio novo lá da Rádio Aparecida, Semi Jorge. E contou a história lá do Padre Vitor Coelho de Almeida. E ele contou a história toda da vida dele em Guaratinguetá. E os seu Semi foi, sem dúvida alguma, um desbravador do rádio, viu? Ele era sinônimo de rádio, não tem. E na época ele disse que trabalhou também com o Chico Sanini, eles fizeram uma grande parceria. Aí depois aí ele virou concorrente do Chico, né? Que também como teve a rádio dele.
Não tem problema.
Ele pensou assim: eu vou contar uma coisa pra você. Quando eu tinha a rádio lá de São José dos Campos, a rádio não chamava Piratininga, era um outro nome. Eu não lembro agora o que ele falou, era outro nome. Ele falou assim: não, mas eu tinha Piratininga. Não, eu tinha a Rádio Liberdade em Guaratinguetá. E não, lá era Piratininga, São José dos Campos. Ele adquiriu a rádio Piratininga. Aí aqui era a Rádio Liberdade. Aí o que ele fez? Ele transformou a Rádio Piratininga em Guaratinguetá. E daí ele explicou o motivo, para mim não perder as vinhetas. Porque lá era Piratininga. Ele gostava de Piratininga. São José trouxe todas as vinhetas para Guaratinguetá. E que também era Piratininga. Assim, aqui vai ser Piratininga também. Foi isso que a mudança da rádio de Liberdade Piratininga foi aproveitar as vinhetas gravadas na época lá. Eu falei que na época era difícil para você gravar um prefixo, uma coisa nova, porque você tinha que buscar um locutor, tinha que vir de São Paulo, sabe? Era mais complicado.
Tudo mais difícil.
Mas fazia, né?
Ô Val, a gente quer agradecer imensamente. Oi. A gente quer agradecer imensamente sua presença.
Eu que agradeço.
O Henrique Santos Filho manda também um abraço. Professor Orlando Mendes, mande meu abraço ao mestre Valdemir Barbosa.
Muito obrigado, meus amigos.
Professor Orlando
Henrique Santos Filho, plantonista. Eu fazia plantão de um lado e fazia do outro.
E o Orlando também sempre aqui. Professor, continue firme aí, professor, na luta. A gente quer agradecer a sua presença.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sou eu que agradeço.
Que aos nossos ouvintes fique também o acompanhamento dos trabalhos do Valdemir, que continuam. E quem quer te ouvir, te ouve na 97.
Nós estamos lá na 97, continuamos lá. E rádio é uma coisa que o professor Carlos Barroso dizia: rádio é uma cachaça, mas é uma cachaça boa.
Boa. A gente agradece ao Valdemir Barbosa.
Quero mandar um abraço aí ao meu amigo lá, do Parque São Francisco, Lebrinha.
Lebrinha aqui.
Fernando Leite.
Ele tá só falta com a gente. Só falta de sentar aqui na bancada. Ele tá todo dia com a gente.
O Lebrinha surfa em todas as rádios.
Né? É, mas ele é sensacional. E ajuda.
Ajuda.
O Lebrinha é um entusiasmado.
Traz informações importantes.
Traz informações.
Assim que a gente.
É verdade. O Lebrinha é muito bom.
Tem algo que não muda, é a informação que o jornalista precisa, né, Val? Isso não vai morrer.
É verdade, Felipe. É verdade. Não, de jeito nenhum.
Isso não morre, não.
Mas muito obrigado, Felipe.
De nada,
parabéns,
viu?
Muito obrigado a Juliana, a Érica.
Nada,
e o nosso amigo aí, o Sadal. Muito obrigado.
De nada, 8:34, termina aqui o Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação Felipe Melli, Juliana Luz.
Coordenação Evandro Luiz Fialho.
A direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você fica agora com o Café com Entrevista, a gente vai falar sobre os patrimônios tombados de Guaratinguetá, ainda dando continuidade em homenagem ao aniversário, né, de Guará.
A gente volta amanhã, 7:30. A gente espera. Um abraço.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.